Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos ao Arrogantes e Prepotentes, mais um episódio desse podcast maravilhoso criado por gente maravilhosa. Eu tô aqui hoje, eu, Cabelo Gabriel, Cico, com meu amigo Carioca.
Opa!
E provavelmente
multifacetas.
Multifacetas. Mas e aí, Cariocas, como que você se sente hoje, nesse 15 de maio de 2023, numa segunda-feira de frio, apesar do sol, mas frio? Inclusive, eu tenho uma dica, assim, a gente tá começando a época do inverno, logo menos é inverno.
E não é, já era.
Não, ainda não, a gente tá no outono ainda.
Perdido, mano, eu só sei que dezembro é calor.
Aí, voltou. Opa! Agora sim.
Oh, aí? Meu Deus.
Aí, ó,
o Sassai. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.
Ah, um anjo veio me falar, o amor chegou pra mim.
Simplesmente o inimigo da tecnologia.
E aí, Sassá, nós já estamos ao vivo aqui, meu parceiro. Pode dar seu salve aí.
Ah, eu vou dar um salve pra quem ouve esse podcast. Dar um salve aí pros meus manos. Dos meus manos Gabriel e Vinícius. Quero dar um.
Deixa eu falar um bagulho. Eu adoraria que vocês me chamassem de Gabriel.
Eu sei, por isso que eu te chamei
Papo
de
reto.
Gabriel.
Combinado, então, Gabriel.
Porque eu, inclusive, vou além. Eu vou te chamar você de Gabriel Ricardo.
Não, aí não.
Ricardito, eu acho que tem valor. Ricardito tem valor.
Para, Gabriel. Cara. Aí vocês já estão viajando demais já. Para com isso aí.
Então, um salve aí. Faz tempo que nós não conversamos aí. E é isso aí, mano. Eu não tô muito inspirado, não.
Cara, engraçado que, assim, a gente não conversa no Arrogantes Prepotentes. Significa que a gente não conversa também por WhatsApp e a gente nem se encontra, tá ligado?
A gente realmente
só conversa aqui no Arrogância Prepotente.
É porque, no final de tudo, somos todos marionetes que o Gabriel, né, ele está com a mão enfiada em nossos cus, controlando tudo que a gente fala e o que a gente age aqui, entendeu? Nós não existimos, é tudo delírio coletivo da cabeça deste cidadão.
É impressionante.
Caralho, essa aí é só pra quem é ouvinte old school do Arrogância Prepotente.
Então.
Só pra quem é ouvinte, eu desculpa.
Exatamente. Bom, podemos dar início aí aos trabalhos.
Bom, eu ia dar uma dica sobre o frio, já que o frio tá chegando, aí o Sassá entrou. Eu vou terminar dando essa dica, que é o seguinte, cara. A oportunidade que você tiver de tomar banho enquanto estar dia, aproveite ela, porque, tipo assim, tomar banho à noite no frio é do caralho, tá ligado? É isso a minha dica.
Tá boa, eu sou adepto a não tomar, entendeu? Então, assim, pega um lencinho umedecido, dá uma passada nas partes e tá mec. Quando der, final de semana aí, pá, dá uma lavadinha, tá ligado? Pô, tu não vou usar pra nada, tá ligado? Então, tá mec. Não sai de casa?
Então, é que assim, o ato de você tomar banho de dia... colabora pra que você tome banho durante o dia, porque ter a chance de tomar banho à noite, na verdade, você só ter a chance de tomar banho à noite é uma coisa que, porra, puta, vou tomar banho nesse frio, muita gente desiste, que eu tô ligado. Muita gente desiste.
Pior do que tomar banho à noite é só cagar no frio, bicho.
Cagar no frio é tenso.
Moleque, não dá. Eu já penso à frente. Eu pego um secadorzinho pra... Esquenta o vaso e me acomodo. Mano, todo mundo deveria aderir.
Oh, mas eu não gosto de... Tipo, na verdade, eu não gosto de sentar na privada e sentir que ela tá quente. Essa é a verdade. Porque, tipo assim, dá a impressão que, obviamente, alguém já usou. É do mesmo jeito de eu entrar numa piscina e a água tá quente. Dá a impressão que alguém mijou ali, tá ligado? Portanto, eu prefiro a água gelada na piscina, água gelada no mar, a privada gelada mesmo. Eu acho mais seguro, mais confiável, apesar de ser mais cômodo, né?
Não, com certeza, eu me sinto aconchegante, tá ligado? Parece que eu tô no colo de alguém, tá ligado? Se senta ali, pô, bacana.
Bom, mas e aí, bom, hoje é 15 de maio de 2023, às 19 horas e 17 minutos. A gente tá proibido de falar de futebol, porque eu não suporto mais ficar puto com arbitragem e com futebol. Aconteceu vários escândalos aí de manipulação pra receber cartão, pros arrombados ganhar mais dinheiro do que eles já ganham. Enfim. Não vamos falar de futebol, beleza?
Não, por mim, de acordo. Eu tô meio fora do mundo futebolístico. Eu não ando acompanhando. Às vezes, quando eu assisto o jogo do Vasco, que é sempre conteúdo garantido. É horrível.
Não, o jogo do Vasco é foda.
Não, é sempre conteúdo. O Vasco joga pelo conteúdo. É o time da galera, né? Não tem jeito. No final do dia, todo mundo é Vasco. Tá ligado? E então, sim. Fora isso, de futebol, então, eu até concordo. A única coisa que eu sei recentemente aí é do esquema de aposta. Agora, tudo pra mim é esquema de aposta.
É.
Tudo. Absolutamente tudo.
Tudo.
Tudo pra mim agora. Eu perdi o encanto, a crença em tudo. Pra mim é tudo esquema de aposta.
Bom, vamos lá. Eu tenho um fato aqui que eu acabei... Mano, ó, vou falar a verdade, né? Eu pensei em gravar o programa hoje e eu já falei que, mano, a gente não vai falar sobre futebol. Aí, pra não falar de futebol, o que, que a gente tem que fazer? Procurar coisas pra gente falar, porque, na realidade, a gente só... Eu, pelo menos eu, consumo muito futebol. Apesar de eu não gostar de falar de futebol. É uma coisa que não sei se eu consigo tirar mais da minha vida, tá ligado? Eu acho que eu não consigo mais sair desse ciclo. Mas vamos lá, eu vou tentar desviar conforme eu posso. E eu achei uma coisa muito interessante aqui. Assim, abri o site aqui do MSN, aí apareceu o seguinte. Nostradamus, segundo o Nostradamus, sabe aquele maluco que previu várias coisas lá?
Sim.
Então, sabe, ele... Cara, o Sassá não tá aqui?
Não.
Aí é foda. Então, segundo o Nostradamus...
11h45, corta.
Aqui, ó, peraí. Eu saí, eu tô aqui?
Você tá aqui.
Tá, é que bloqueou o celular. Aí...
Tá, das 11h45 aos 12h10, corta.
Não, segue. Não vou cortar porra nenhuma. Ou então, vou, sim. Não sei.
Isso é exclusivo pra membros. É pronto, tá resolvido.
Tá resolvido.
Se você segue, ouviu... Segundo o Nostradamus...
Segundo Nostradamus, Charles III não durará e terá sucessor improvável. Mano, isso é a profecia dele, sei lá, visão dele mais óbvia. Porque, tipo assim, Charles III, o rei, Charles III lá, o rei... Que eu vou falar a verdade pra vocês, eu acho esse bagulho uma babaquice, eu não sei porque isso existe ainda, tá ligado? Mas enfim... É óbvio que o bagulho, ele não vai durar, tá ligado? Ele já é velho, tá ligado?
Pô, tu viu a mãozinha dele lá, parecendo um balão, filho.
Tá maluco.
Pô, a mãozinha dele parecendo um balão de gordura. E se a mão tá assim, filho?
Imagina o resto.
Mano, ele é mais um do tópico que eu quero abordar aqui. Esse cara só tem uma bola.
Ah, mentira que é ele, viado. Não,
não é ele. O cara que eu tô falando, o cara, o ponto-chave, assim, que tudo vai fazer sentido na cabeça de vocês, eu vou falar daqui a pouco, em minutos, instantes. Mas o Charles III só tem uma bola. Ele perdeu a outra quando ele mandou matar a Diana, né? A princesa, a mulher dele, ex, né? Falecida. Que ele mandou matar esse canalha. Não, caralho.
Ele é rei, né? Óbvio que ele é um canalha.
Ele perdeu... Eu gostava da Betinha. Ele perdeu uma bola.
Você gostava da Betinha?
Oxe, minha chegada, filho. Tomava vários cafés com ela. Você não tá ligando.
Vários chazinhos.
Não, vários Quando ela chegava aí, falar pra você. Ela chegava... Pô, qual é, Carica? Chega mais. Brota. Aí eu falei, não, demorou, Betinha, manda aquele telefone, pique do Harry Potter, tá ligado? Tu entrava na cabine, aí fazia... Jogava você pra baixo, saía como? Lá no castelão dela, no Bridgertons. Aí eu falei, pô, tá, Mac. Falar pra você, ó, como nós tá. Ó, tranquilão. Pô, tomava um chazinho com ela. Falava pra você, tomava outras paradas também, que ela não era muito certa das ideias, tá ligado? Mas aí... Gente boa ela. Um tempo atrás ela dava uma chicotada negra aí, mas acontece. Né? A gente exclui essa parte. Mas aí, voltando à parte de quem só tinha um testículo, vamos lá.
Então, ó, peraí, ô Carioca. Pois antes não. Disso tudo acontecer, a gente tava aqui esperando o Sassá, o inimigo da tecnologia. A gente tava esperando o Sassá aparecer no aplicativo aqui, pra gravar o podcast. E a gente, do nada, surgiu o assunto monobola.
Sim, sim.
Não sei como surgiu isso.
Ah, mano, é um fato, né? Que infelizmente acomete 2,5% da população, né?
Masculina, né?
Não, da população mundial, assim, 2,5% da população mundial só tem um testículo masculino, né? Quem tem testículo, quem não tem, né? Fazer o quê? Mas... E aí, o que acontece? A título de curiosidade, né, ter apenas um testículo, ele não impacta na sua capacidade de ter filhos, mas também impacta. É um 50-50. Você pode ser que sim, pode ser que não, depende. Se você for rico, você não vai ter filho. Se você for pobre, você se fodeu duas vezes, porque você vai ter uma bola só e você vai ter filho.
Nossa, isso é... Deixa pra lá, continua com a linha.
Mas assim, voltando, existe um personagem, uma figura histórica. Isso é histórico. Isso é furo de... Mano, poucas pessoas sabem disso, tá? E essa figura histórica, ela pode ser que ainda esteja viva. Há boatos. Eu não vou revelar fontes, mas há boatos de que ele está pela Amazônia. Mas ele mesmo, Adolf Hitler, ele só tinha um testículo.
Pode continuar, depois eu concluo.
É por isso que muitos falam, né, que ele gostaria de ter a Polônia, justamente porque ele só tinha uma bola. Eu não sei se você sabe, mas em alemão, Polônia é box. E aí, bolas também, por coincidência, era box.
Inclusive,
aí, como ele não tinha uma, né, que foi brutalmente dele, né, quando ele era criança, quando ele se afogou no lago, que aquele padre, que eu não vou lembrar o nome, o padre que salvou a vida dele, não sabia que este menino seria Adolf Hitler, mas salvou ele lá no afogamento. Esse padre fez coisas, e porque a gente sabe que padre faz, né? Não vou entrar em detalhes. Mas aí, por isso, ele só queria a Polônia, a box. Isso aí é história, vocês podem pesquisar. Mas aí, por isso, que essa figura histórica que está na Amazônia, segundo fontes, que ele está na Amazônia, casou com uma índia, e ele segue a vida dele tranquilamente. Não tem filhos, porque infelizmente ele faz parte dos 50% que não pode ter, porque só tem uma bola.
Aliás, inclusive, a teoria do gato de Schrödinger, não sei se vocês sabem, esse gato só tem uma bola.
Mas ele tem e não tem, né?
Exatamente, ele tem e não tem. Criança, você entendeu como é a teoria do gato de Schrödinger?
É a bola de Schrödinger. Ela tem e não tem.
É
um conceito amplo. Pode ser que sim, pode ser que não. Só vai descobrir quando você enfiar a mão e dar aquela palpada dentro da caixa. Vai saber. Muito bom. Muito, sempre conteúdo aí, ó. Aqui no Arrogantes e Prepotentes, você tem conteúdo de história, de classes, de esportes, menos futebol, que não falamos sobre. Tem conteúdo familiar de como cuidar da sua sogra que está doente, com participação especial de Vitor Pereira. A gente tem vários assuntos, a gente aborda vários assuntos aqui, vários temas importantes. Inclusive, quero puxar um gancho aí, porque antes de começarmos esse nosso assunto, o nosso amigo Gabriel, ele estava fazendo o seu discurso, o seu relato comunista.
Anti-ricos.
E aí a gente deixou para debater esse assunto um pouco mais sério, né?
Não, mas antes disso, eu tenho uma outra curiosidade. Você sabe de onde vem o Aedes aegypti? Sim, Aedes aegypti. Exatamente, cara. Eu descobri isso agora, você acredita?
Não.
Eu descobri isso agora.
Eu chutei, eu falei merda. Eu achei que eu tava falando merda.
Não, sério, ele veio do Egito, ele é o maior inimigo público do Brasil no século. Eu achava que esse inimigo, maior inimigo público, seria outra coisa, mas ok.
A gente levou a dengue pra Argentina, então tá tudo bem, 1-1.
É, depois eles quebraram a perna do outro cara lá do Pânico, quebrou a perna do Ceará.
1-1, mesmo levou a dengue e jogou na praça ali. Tamo kit. Os caras ganham a Copa do Mundo e recebem dengue.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu braço.
Ai, mano. Muito bom, mano. Os caras levaram a dengue, mano. Não dá, velho. Soltando o mosquito da dengue. Oh, e o bagulho, quando eu assisti, eu achei que era caô, tá ligado? Aí depois você entra na internet e procura, pô, surto de dengue na Argentina. O bagulho bate exatamente com a data que o filho da puta do Brasil foi lá e soltou dengue na praça da Argentina, tá ligado? Os caras tiveram colapso.
Eu lembro disso porque o Pânico mesmo noticiou esse bagulho aí.
Os caras tiveram colapso. Todos esses canalhas deviam estar presos. Ah,
deviam estar presos, crime.
Ai, caralho. Ai.
Mas muito ai, bom, muito bom.
Cara, toda vez que eu lembro disso, eu lembro do Ceará correndo lá, fantasiado de pena, você do
Pô, pior ai, que isso. Acho pior que isso, só aquele vídeo do moleque. Texto. De comida, opa, tá ligado? De salgadinho e leva pra praia que tinha uma parte de gaivota. As gaivotas começam a chover merda de gaivota. Rapaziada na praia toda correndo. Filho, quase saiu o filme, tá chovendo merda. Não era nem hambúrguer. Ela tá chovendo merda. O filho é da puta do moleque, mano. Botou laxante no bagulho da hora. Sempre quis fazer isso.
Caralho.
Muito bom.
Você pode fazer uma versão adaptada disso, né?
Que é aquela...
Não. Você pode fazer uma versão adaptada disso, você chega, convida as pessoas lá e faz aquele shake emagrecedor lá da véia e dá pras pessoas, tá ligado?
Tá maluco.
Aquele que você caga.
Tá maluco.
Ai, caralho,
da hora só. Eu sou uma pessoa que caga aí no mínimo 6 vezes por dia, parceiro. Se eu tomar um negócio desse, fudeu, filho.
Os caras. Da hora uns comentários feitos lá.
Tem uns caras no meu. Tem uns caras no meu serviço que parece que toma esse bagulho todo dia, mano. Fiquei puta que pariu, velho. É inacreditável, mano.
Mas aí, o proletariado tem que cagar na empresa.
Com certeza. Eu tem super apoio.
Cagada remunerada.
Ô, falar pra você uma situação que aconteceu comigo. Ontem à noite, domingo, eu tava com vontade de cagar. Não era aquela vontade. Pá, mas eu falei, puta, amanhã de manhã isso aqui, da hora. Esperei, acordei já com vontade de cagar. Tomei meu café da manhã, fui trabalhar. Cheguei lá, comi mais um pouquinho, aí sim eu fui no banheiro. Bati o ponto e fui no banheiro.
Não, tem que bater o ponto antes. É proibido usar do seu almoço pra ir cagar. Não, você bate o ponto e vai lá e mata mais 40 minutos cagando.
Exatamente o que eu fiz, porque depois do meu. Eu fui almoçar, isso foi quando eu cheguei de manhãzinha. Aí beleza, fui almoçar, voltei, né? Fiquei lá, bati o ponto, beleza. Tô no horário de trabalho, o que eu faço? Eu vou pro banheiro. Inclusive, até o ato de escovar os dentes, eu escovo depois só que eu bato o ponto, entendeu?
Tá certo. Tá correto.
Corretíssimo. Meu chefe vai me sugar até o último, aquela empresa?
Pois sugue o papel higiênico dele.
Tranquilamente. E outra coisa que eu faço, eu não tenho vergonha disso, é que eu escova os dentes com a torneira aberta.
Meu Deus.
Porque logo depois me dá muita vontade de mijar. Aí, mais um tempinho a mais que eu perco no banheiro, tá ligado? É só um bônus. Só um bônus.
Só uma tática.
E assim, foda-se, beleza. Foda-se que eu tô desperdiçando água ali, tá ligado? Foda-se. A Coca-Cola desperdiça milhões de litros de água por dia, foda-se.
É isso tá aí. Muito militante, muito luto de classe mesmo, mano.
É, assim.
Tá certinho.
Tá certo. Incluiria o agronegócio aí também.
Ah, nem vou falar do agronegócio.
O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Grande comercial.
É, um grande comercial de um grande filho da puta, mas é um grande comercial.
Mas então, como nós estávamos falando antes, né, de começarmos o programa, que o nosso amigo Gabriel estava falando que ele odeia a bolha, né, de ricos, da concentração de dinheiro, e que ele não se sentiria bem se ele fosse essa pessoa que está concentrando o dinheiro, né, se ele fizesse parte desse 1% aí, multibilionário, porque ele estaria pensando, pô, tem gente que está passando fome. Só que então, o que que acontece? Agora sim, o que que acontece? Essas pessoas, por mais incrível que pareça, que você vai pensar, pô, não é possível que isso aconteça. Quando é rico, rico foda-se, tá ligado? Rico é só eu que deu certo, tá ligado? E, então, nada demais. Rico foda-se, mano. O cara não tem porra nenhuma. Agora, eu tô falando de gente, porra, caburra cheia de grana. É papo de Elon Musk, essa rapaziada aí. Tio Patinhas, essa galera. Então, assim, tem muita grana. O que acontece? Por mais incrível que pareça, por mais surpreendente que pareça, a galera não faz ideia que existe pobreza dessa forma, tá ligado? Não fazem ideia, eles não sabem, eles não convivem, eles não passam perto de... Não é que nem eu, tá ligado? Eu sei que existe, porque, pô, eu saio de casa, eu vou na esquina, tem um morador de rua comendo lixo. Então, assim, eu sei dessa realidade. Cara,
imaginei o cara comendo a embalagem de frango, entendeu? Tá ligado?
O cara tá fuçando o lixo, tá ligado? Procurando latinha. Essa é uma realidade minha, eu vejo, tá ligado? Então, eu sei que existe, eu não consigo. Agora, o cara que é multibilionário, o máximo que ele vai achar na esquina dele é um cachorro tocando piano, tá ligado? O máximo. Ele um não cachorro... vê, ele não... Um cachorro, aquele cachorro rico, tá ligado? Aquelas paradas de um cachorro não late. Ele canta ópera. É outra
parada. Ele vai estar usando óculos, o cachorro.
Entendeu? Então, assim, eles não veem. Então, eles não têm contato. O círculo deles ali, que é fechado, não passa por isso. Os caras pagam o Twitter, parça. Os caras não
Twitter.
Sabem. Não.
Os caras pagam, mano, o Twitter. Outra coisa que eu quero falar, reclamar. Entendeu? Do Twitter. Rapidão. Logo menos a gente volta nesse tema de... Cara, existe um grande problema no nosso compartilhamento de ideias que acontece na internet. Por quê? A pessoa mora em São... A pessoa pode ser que nem mora em São Paulo, entendeu? Aí o que acontece? A pessoa, ela passa o estresse que São Paulo oferece a ela, sabe?
Que é muito.
Isso não... É muito. É extremo. Mas assim... Não quer dizer que São Paulo seja uma cidade horrível, tá ligado? Não quer dizer. Mas assim, a galera no Facebook acha que é horrível morar em São Paulo, mano. Ô, vai tomar no cu, tá ligado?
Não é bom. Não é bom. Assim,
não, São mas
Paulo
assim,
tem
mas
suas
assim,
particularidades, tá ligado?
Mas tem assim, paradas, falar
a
que...
vida noturna de São Paulo é incrível.
Não, mas assim, falar que São Paulo é ruim de morar em São Paulo, mano... Mano, não é ruim de morar em São Paulo, entendeu? Não é ruim de morar em São Paulo.
Ah, cara, eu tenho, assim, São Paulo, assim, metrópole, capital, horrível.
Não, ok.
Horrível, São Paulo, capital, horrível. Aqui onde a gente tá, que é a região metropolitana, horrível.
Não, eu gosto, não, onde eu moro.
Gosto
muito. Eu gosto. Pô, eu amo onde eu moro, pai.
Então, eu sou um grande defensor de Carapicuíba. É porque eu sou otário. Porque, assim, eu gostar, se eu falar que é bom de viver, mano, São Paulo é uma cidade cara. É uma cidade super populosa. Onde você vai, tem fila. Onde você vai, é caro. Onde você vai, tem gente mal educada que não sabe utilizar um trem. Que não sabe esperar a porra da porta abrir, as pessoas descerem pra ela poder entrar. As pessoas que acham que eu sou um X-Men, que eu me teletransporto, que eu consigo atravessar a parede. Sou a lince negra, só sou negro, não sou lince, não. Eu não consigo atravessar as pessoas. Então, assim, é uma cidade merda. nesse quesito. É caro, é extremamente caro. O que você acha barato é um banheiro, um quarto da casa, literalmente. Dois passos assim, um bloco de quatro azulejos. É o que você acha barato. Então, assim, não é legal. Interior de São Paulo, show de bola, top. Custo de vida baixo.
Ah,
vida
beleza,
tranquila.
Mas é assim, assim, mano,
não é legal, cara. Eu não acho bom, não.
Morar no interior de São Paulo, eu já tive essa experiência. E, mano, depende muito, sabe? Depende muito. Eu gostava muito de ir lá, porém, assim, pra gente que é... A gente que é criado nesse fervo do caralho.
É, porque a gente é agitado, né, mano? A gente é da cidade, a gente quer coisa pra fazer. Mas o interior tá mudando, depende, né? Do interior que você vai. Assim, os interiores que eu conheço, tipo, Ribeirão Preto, Americana.
São José dos Campos.
São José, então, essas paradas assim, esses interiores que eu... Jundiaí, mano, eu fico incrédulo. Então, assim... É, esses estão melhorando, galera. Pô, os jovens estão realmente jovens, né? Mas, assim, é mais fácil, é melhor de se viver. São Paulo, agora sim, vamos falar de vida noturna em São Paulo? Incrível. Nada vai ser melhor. Tem que ir a São Paulo? Tudo que você quer fazer, tem em São Paulo. Pô, tu quer ir em bar? Tem bar de todos os tipos. Você pode fazer o que você quiser. Pra todos os gostos, pra todos os bolsos, tem tudo em São Paulo. Pô, tu quer comer uma parada diferente? Tem comida japonesa, tem comida indiana, tem comida do caralho a quatro, tem tudo que você quer fazer, tem em São Paulo. Então, assim, a vida noturna de São Paulo é incrível, não tem lugar melhor pra isso. Você só não tem dinheiro pra isso, mas o lugar tem. Então, acho que é ponderar, descobrir o que você quer. Se quer um lugar pra lazer, quer um lugar pra se divertir, São Paulo, top. Quer um lugar pra morar, custo de vida, ok? São Paulo não é o lugar. A menos que foi interior. Mas São Paulo, assim, metrópole não é lugar.
E outra coisa, São Paulo não é feia. Porque, assim...
Não é, pra tem sua beleza. Tem sua beleza.
São Paulo
sua beleza.
Não é feia. São Paulo tem vários pontos que, assim, que, porra, é feio. Feio, por que que é feio, tá ligado? Por que que é feio? Porque, mano, que nem ontem eu tava assistindo aquele jogo, aquele fatídico jogo, né? Aquele suposto jogo de futebol. Entre Corinthians e São Paulo.
Ah, gente, a gente não parou. Não, para.
Não,
para.
A gente, não, eu não vou falar sobre o jogo. Eu não, vou falar que sobre isso? O que aconteceu. Não, eu vou falar sobre uma coisa que aconteceu durante a transmissão. Ah, que é, o, que o sempre, é uma coisa que sempre acontece, que eles mostram o pôr do sol, certo? Cara, o pôr do sol ali do. Ali em Itaquera, cara, parecia o final do mundo, porra. O bagulho, mano, era laranja, e sabe quando o céu tá laranja? Indica muita poluição. Assim, o céu lá totalmente laranja, você só via o estádio ali e não conseguia enxergar mais nada em volta, tá ligado? Mano, a coisa mais horrível do mundo, tá ligado? Mas assim, não é que é horrível, feio. É que, mano, é foda, tá ligado? Que nem, quando acontece essa mesma coisa, essa mesma imagem que eles colocam lá no Maracanã, porra, ah, bonito e tal, por quê? Por quê? Por quê? Porque tem
o
Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro continua lindo.
Então São Paulo é feio, pô.
Não, mas calma aí. Não, São Paulo não é feio. São Paulo não é feio. Porra, não
é
tem
moderna.
Mais. Mano.
É uma beleza.
Ah, vai tomar no cu.
Não, fala. Você tem que concluir sua ideia.
Não, foda-se. Não, mano. Não vou falar que São Paulo é moderno, é, ah, não, a metrópole. Vai tomar no cu, quero que se foda essa merda.
É uma beleza tech.
Ah, se ah que beleza tech, o caralho. Ó, se você falar assim, se você falar assim, no conjunto da obra São Paulo é feia, eu concordo 100%.
Ai, cara.
Beleza. Pô, é a cidade que. Pô, a cidade não foi planejada, caralho. Dá que
não, né? Não.
Vai tomar no cu, porra.
Ai, caralho, é engraçado isso, né, mano?
Tu olha pra cima, tu não vê nem o céu, viado. É só prédio espelhado.
Tá bom, tem prédio espelhado que é bonito? Ah, é bonito.
Não, prédio espelhado é indefensável. O único que eu respeito, assim, mais é os prédios da Caixa, porque desde que eu me conheço por pessoa, os prédios da Caixa sempre foram espelhados.
Então, assim, é bonito, não é feio.
Pô, o shopping JK
é bonito, isso. Então. Ah, quero que se foda o shopping. Ah, vai tomar no cu. Já
não,
perdeu.
Mano,
é feio.
Não, vai tomar no cu. Não, O foda é isso, parça. A gente, o rolê de muita gente em São Paulo é em shopping, tá ligado? Porra, vai tomar no cu, mano. Em shopping, comprar em uma camisa numa loja, comer McDonald's. Ah, vai tomar no cu. Isso aí não é vida. Isso não é vida.
Então, concluindo, São Paulo tem uma beleza em certos pontos, mas no total é feio.
É, no conjunto da obra, assim, feio.
É feio.
Assim, é ruim morar em São Paulo? Não sei.
Então, estado, tipo, representando, tipo assim, onde eu moro, cara, pra mim é ótimo. Porque fica perto dos principais centros, sabe? E ao mesmo tempo parece interior, tá ligado? E tipo, tô no melhor dos dois mundos.
Não, mano, assim, eu moro em Jandira, certo? Eu moro a 10 minutos, nem isso, Barueri, da estação de Jandira. Pra quem não sabe, Jandira fica perto de Barueri. Sempre que eu falo em moro em Jandira pra alguém que não é da região, a pessoa pergunta, nossa, mas Jandira, onde que é isso?
Tá ligado? É um bairro de Barueri.
Quem dera. Não, mas enfim. Eu moro a 10 minutos da estação de trem. E no trem, eu estando na estação de trem, parça, eu consigo estar em qualquer espaço ali de São Paulo, tá ligado? Claro, que o trem chegue, tá ligado? Então, mano, eu gosto muito de morar onde eu moro. São Paulo pode ser perigosa? Pode ser perigosa, tá ligado? Você pode tomar um assalto, assim, sei lá. Ah, acontece, pô. Isso aí é problema de cidade grande. Enfim, eu não cheguei a conclusão nenhuma. E eu não consigo falar para as pessoas que é horrível morar em São Paulo e também não consigo falar que é bom morar em São Paulo.
É, o Rio de Janeiro continua
aí. Faz o seguinte. Fica morando aí onde você tá mesmo, tá ligado? Não vem para São Paulo, já tem muita gente aqui. A não ser que, sei lá, foda-se. Foda-se, mano. Você não tem que ligar pro que eu falo, tá ligado? Então é isso. Podem tocar o programa aí, que se foda.
Pode, declaração. Baixou o neto, tá ligado? Bom, continuando onde estávamos da revolta populacional, revolta monetária de classes. Então, os ricos não sabem que pobre existe, tá ligado? Pra eles é invenção do capitalismo. Não existe. É delírio, é invenção da mídia pra arrecadar fundo pra doação. Mas assim, rico não sabe que existe. Então, como que eu vou me preocupar com algo que eu não sei que existe, que eu não vejo, que pra mim não faz parte do meu cotidiano, da minha realidade? Então os caras não se preocupam, então a consciência deles não pesa. A sua consciência pode pesar hoje, você pensa dessa forma, de que você, se fosse bilionário, você se preocuparia com os pobres, sua consciência pesaria de você estar jantando uma puta janta de milhões de reais enquanto tem gente passando fome. Essa é uma realidade que você tem no momento que você vive isso. Não ser pobre, tá ligado? Mas você vive conhecendo pobre. Então, assim, quando você nasce nesse berço de ouro, nessa bolha, sua consciência não vai pesar, porque tu não sabe o que existe.
Cara, né? Eu tenho um ponto contra. O Elon Musk, por exemplo, que faz parte dessa bolha, ele participou de um episódio de The Big Bang Theory. Foda-se vocês aí que falam inglês, vão corrigir a minha...
Mas quem disse que eu falo inglês, cara?
Não, eu não tô falando vocês, eu tô falando as pessoas que estão ouvindo esse podcast.
Ah, foda-se também.
Ele participa de um episódio de The Big Bang Theory, que ele tá lá fazendo... lavando louça pra... que é uma louça que é, tipo... Ah, eles estão entregando comida pra pobre, tá ligado? Pra gente que necessitada. É isso, ele tá lá no meio. Mas isso não é um programa de TV, sabe?
É, pra ele é isso que pobre é, mentira.
Obviamente... Obviamente, ele talvez não tenha contato com essas pessoas, tá ligado? Ele nunca fez isso na vida dele.
Ele tava assim, só encenando.
Enfim. É isso.
Então, assim, eu se eu nasço. Eu nasço? Essa palavra? Enfim, se não for, vai ser.
A partir de agora é nasço.
É. Se eu nasço, né? Num berço de ouro, assim, nessa bolha, caguei, mano. Eu ia ser uma pessoa horrível, detestável.
Ah, você já é horrível assim, imagina.
Vocês estão me ouvindo? Ou não?
Tamo.
Ai, caralho. É por isso que eu falo, não adianta se preocupar com a consciência do Will. Tem que dar o chapéu pra ele. Chapéu de marreta. marretada na cabeça. Foda-se a consciência. E aí, ai, sabe? Mano, não tem. Se ele não tem consciência, o problema é dele. Ele acumula bilhões e trilhões, quadrilhões. Eu quero que se foda, tá ligado?
Eu queria acumular.
Não tem que. É, o problema é até chegar à cabeça desse cara, né? Porque aí já me desrubaram, mas. Mas entendeu? Se eu tivesse a oportunidade de chegar na cabeça dele, era marretado.
Exatamente.
Essa,
eu tô 100% de acordo com vocês. Porque eu sou pobre. Mas a partir do momento que eu for milionário, que será em breve, se Deus quiser, eu caguei.
Não, aí é chapéu, aí é chapéu de barreto na sua cabeça, pô.
Não, vocês vão estar milionários comigo. Porque eu vou levar. Vocês vão ser tipo os amigos do Neymar.
Ai, fodeu.
Eu vou pagar um salário pra vocês serem meus amigos.
Meu sonho é ter um amigo rico. Nossa.
Exatamente. É o sonho de todo mundo, cara. Então, assim, essa é uma.
Eu vou fazer ele perder todo o dinheiro dele.
Por enquanto, eu sou pobre, quero que rico se foda. E, gente, quando eu falo quero que rico se foda, a burguesia fede, eu não tô falando do filho da puta que tem uma padaria. O cara que tem uma padaria e eu, a diferença é que ele faz pão.
É, exatamente.
Entendeu? Então, assim, quando eu falo, pô, a burguesia fede, não é o cara que, sei lá, ganha 40 mil reais por mês. Gente, desculpa.
Nossa, isso me lembrou do moleque. Do...
Desculpa. Não é, mano. Eu não tô falando dessa galera. Ah, mas meu pai, ele tem um restaurante. E aí eu vou votar no Bolsonaro porque eu não quero que meu pai, né, seja prejudicado com o restaurante. Ah.
Ô, cara, eu tenho um relato real. Sobre problemas financeiros de uma pessoa rica. É assim, eu fiquei... Ah, vai tomar no seu cu, tá ligado? Assim, eu tinha uma amiga, eu não tenho mais contato com ela, tá ligado? Não tenho mais contato, assim, não sei porquê. É, acontece, coisas da vida. É, assim, ela começou a reclamar pra mim que, assim, o pai dela ganhava 400 mil.
Por mês?
Por mês.
Aí é grana.
Então, ela reclamava que o pai dela... Isso o quê? 2015 ali. 2014, 2015. Aí ela ficou revoltada com o governo porque o pai dela começou a ganhar apenas 250 mil por mês, tá ligado?
É foda.
Não é foda. Sabe? É foda pra caralho. É outra mentalidade, né, mano?
Nossa, é outra coisa,
parça,
é outra coisa.
Ah, mano, ó, olha. Nossa, tô me controlando pra não me revoltar aqui.
Bom, é agora que eu falei desse fato, dá pra entender por que eu não tenho mais contato com essa pessoa, tá ligado?
Não, eu entendi, mas é.
Deveria.
Nem deveria.
Imagina tu ganhar o teu genro, ganhar o teu genro? Bom, você seria genro, né? Teu
sogro. Não, eu nunca tive nada com essa menina.
Mas poderia.
Não.
Deveria, na verdade.
Não.
Porque eu clamo todos os dias pra uma velha rica curtir a minha foto e eu dar um oi. Todos os dias, gente, eu deito no meu travesseiro, eu fecho os olhos e eu falo: Deus, se for da sua vontade, saiba que o seu filho está pronto. Se for pra Dona Lourdes aparecer, eu tô pronto. Pode Dona ser Lourdes, seu José é também, ele pode, ele sendo milionário, eu vou. Porque ele vai ser velho. Não tem problema.
Meu, você conheceu a Rainha Elizabeth, caralho. Lá. Porra, vai tomar no cu. Aí,
que ela é minha brother, mas ela faleceu. Eu não sou muito chegado no Charles. Quando eu chegava lá, mais um episódio que me aconteceu. Quando eu cheguei lá no castelo dos Bridgertons, né? Cheguei lá pra pô, tomar um café com a Betinha. Era 5 da tarde, então chá da tarde. Tomar um chá.
Oh, inclusive, você já tocou várias vezes a campainha lá, né? Das 5 da tarde, do Big Bang.
Todas as vezes, cara. Teve uma vez que eu... Essa vai ficar pra outro programa. Eu vou voltar do Charlinho. Eu cheguei lá, aí, pô, entrei. Ela falou, não, vem cá. É... Come here. Aí eu... I'm going. One minute, please. Aí ela, sit down. Aí eu, pra vocês que não sabem, sit down, aí chega aí meu brother. Ela, vem cá. Aí eu falei, pô, qual foi, Betinha? Fala tu. Little Bet. Chamava de Little Beth. Beth. É Beth, tá? Que
é, é Little Beth.
Não sabe, é Elisa.
É a bosta.
Aí eu chegava lá e falava, pô.
Ou seja, isso aí é um esquema, isso é um esquema. Certeza.
Eu cheguei na minha postinha no estado da tarde.
Então, não, ó, é bet, tá? Bet é um esquema de aposta, é bet.
Isso é uma mensagem subliminar.
É que vocês não são bilíngues. Mas assim, a galera que é bilíngue, ela vai entender. E aí, assim, é Elizabeth. Entendeu? Aí eu falo, pô, Little Beth. Talk to me aqui. Uma minute, talk to me aqui. Pô. Aí.
E essa onde aqui?
Essa onde é 5h20 no Mengu. Vai ou não vai?
Será que o Bauerman faz essa pra mim?
Qual é? Aí, estou tirando a minha história. Virou o BF, chamou pra eu tomar um tea. Pra caso você não sabe, tea é chá, né? Lá do chá das 5 hours.
Ai, cara.
Eu tomando um chazinho com ela, chegou esse Zé Ruela. Charlin. Né? Que lá, pros íntimos, chamou ele de Charlin, tá ligado? Qual é, Charlin? Charlin não, isso é em português que eu tô traduzindo já, Little Charles. Charles. Aí, Charlin, né? Pros íntimos. Daí.
Você chegava nele e falava, WhatsApp, Charlin.
Esse Charlin aí, nem te conto. Cheguei lá, pô, fumando meu cauto. Aquele speak. Fumando um cautinho. Ele falou, pô, tu tem um cigarro? Que o meu acabou, não sei o que. Eu falei, pô, Charlin, tem, mano. Aí só o cauto, tá ligado? Aí ele olhou na bola do meu olho e falou, pô. Tá ligado que eu fumo outro, mano.
Ele fuma Hotman, né?
Falei, qual que é o cigarro que tu fuma? Aí ele, Hollywood. Eu falei, ah não, viado. Parou. Charlin, parou. Aí eu falei, mas pô, Hollywood, tu não tá no país errado não, meu brother. Porque, pô, nós tá aqui, Inglaterra. Lugar especial para pessoas especiais. Que era onde eu tava, tá ligado? Inclusive...
Uma casa de apostas.
Meu mano Naldo Beni. Meu mano Naldo Beni tava lá também. Tá? Ele era brother também. Era não. Esse aí não. Esse aí é meu brother. Tá? Meu brother. Ele, o Breezy.
Altos Breezy!
Papo. Altos papo. Eu, Breezy, Naldo, Charlin e Elizabeth. Minha Little Beth.
Caralho.
Nós fazia várias fitas, filho. Você tá nem ligado. Beth era boa de...
De apostas. De
aí.
Ela era tipo o Chris... Ela tipo o Chris tiro certo, né?
Não. Little Beth. Eu vou tirar um dia pra contar umas histórias aí que eu tive com o Little Beth em várias coisas aí, inclusive fazendo a gente foi, você tá ligado que ela torcia pro poderoso Leicester, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas como a gente não tá falando de futebol, teve uma vez aí que vai ficar pra próxima. Ela fazia aposta assim na Beth, mas bom, pra finalizar então, vocês viram a merda que o Jamorano fez de novo?
Primeiro, quem é Jamorano?
Que isso? Tu não conhece o Jamorano?
Não.
Tu conhece o Sassá? Meu Deus, Sassá. Bom, Jamorano, ele é um quase astro da NBA.
Ah, tá.
Ele joga
tá.
No Memphis. É. Ele joga no Memphis. Eu acho ele pica, tá?
Ele é astro, mas assim,
o Jamorano pica. Eu acho que ele só não é ídolo astro, assim, astraço da NBA, porque ele é burro.
Muito burro.
Só porque ele é burro. Uns 3 meses atrás, uns 3, 4 meses, ele apareceu em vídeo, foto, assim, portando arma.
Sim, pode crer.
E aí o Memphis não chegou na NBA, não teve multa nem nada, mas o Memphis deu uma suspensão nele ali, deu um pá, abafou o caso. Esse imbecil, ele apareceu de novo ontem em live no Instagram. E aí ele tava dentro do carro, o brother tava filmando. Aí na hora que o brother virou a câmera pra ele, ele tava com a arma na mão. Aí o brother já abaixou rapidão, tá ligado? Puf. Mas ele tava armado de novo, aparecendo de novo em vídeo armado. E dessa vez eu acho que ele vai tomar um gancho nervoso. Se ele não fosse burro, já morou é pica. Sou fã dele. Fã. E o negão tá certo, tem que estar armado mesmo e foda-se. Romário andava armado, qual é a fita?
Que isso, cara?
Brincadeira, rapaziada, sem armas. No não, guns.
É muito burro, mano. É muito burro. Não tem muito o que falar. É que assim. Ai, caralho, viu, mano? Como eu posso explicar? Como eu posso traduzir, tá ligado? É como vai lá, vai lá. Ai, porra, eu fico indignado, porque é muita mídia, tipo, esses moleques ganham muita mídia, mídia mesmo, tá ligado?
Porra, eu acho que ele é uma vítima.
Porque assim, a NBA, nada é maior que a NBA, nada, simplesmente nada, nem Michael Jordan, nem ninguém é maior que a NBA, tá ligado? E aí chega o Ja Morant, ganha mídia pra caralho, e tipo, ele já se acha o LeBron James, tá ligado?
Ele é marrentão, e isso que eu gosto dele, pai.
Então, isso enquadra, isso é ótimo enquadra. Mas fora da quadra, ele ainda se acha o LeBron James. E isso que é o foda, tá ligado? E aí, mano...
Isso vai ter que virar assunto pra um próximo episódio, porque eu vou vir com dados... E a gente vai falar sobre. Eu acho legal a gente gravar amanhã, nesse mesmo horário, porque antes das finais de conferência. Começa amanhã, 9h30, uhum. Né?
E assim, eu prometi pra mim mesmo que a partir do momento que eu mudasse de emprego e tivesse um emprego que me permitisse fazer com que eu acompanhe a NBA, eu voltaria a acompanhar a NBA. E assim, já tem mais de 3 meses que eu mudei de emprego. Tô no horário que dá pra eu acompanhar a NBA e eu não tô acompanhando a NBA, simplesmente, mano.
Acompanhe, porque o Lakers fará história.
Então, eu quero que o Lakers se foda.
Eu também.
Que?
Sempre.
Lakers fará história.
O Tata sabe o meu lado da história.
Não sei, muito bem. E eu quero que o Lakers se foda porque o Lakers é uma versão do Golden State Warrior pra 90 anos ou dos anos 90 ou dos anos 80, tá ligado?
Cala sua boca.
Basicamente é isso mesmo.
Então, se respeite, a pessoa gosta...
Respeite
Los Angeles Lakers é o Fluminense do futebol brasileiro.
Nunca será.
O time criado ali pra agradar.
É o maior de todos, vocês precisam não. aceitar. Ele não. se tornará o maior campeão da NBA. O primeiro a chegar em 18 títulos.
A não ser que o Boston chegue primeiro, né?
Não, porque o Boston vai perder para o Lakers. Porque a final será Celtic e Los Angeles. Tá? A final da NBA.
Não, pera, o fato engraçado aqui é que primeiro você usou Lakers e Boston. E depois você falou Los Angeles e Celtic. Tá ligado?
Sim, porque eu sou invertido, eu tenho que fazer um X.
Entendeu.
Lá com as ideias.
Você fez a regra de 3, né?
Sim, exatamente. Você captou a essência. Mas
aí o resultado dessa James. Regra aí dá Los Angeles Celtics.
Boston Lakers.
Boston Lakers.
Mas o que LeBron James e Anthony Davis é a sirigaita do amor.
Eu sou fã do Anthony Davis, parceiro. Vou falar pra vocês que eu sou fã do Anthony Davis.
Já vamos começar que é Lakers e Nuggets. Pra mim, um time que tem nome de comida
é tudo de bom pra passar dessa porra. Vai tomar no cu. Como você vai ter que ouvir alguém do Nuggets? Você é nome de comida,
realmente,
pô.
Realmente, mas é que tipo assim, Nuggets, parça, é o... Tá lá na base baixa da pirâmide da comida, tá ligado?
Exatamente. Como
se fosse um Denver. Se fosse um Denver picanha, tá ligado?
Não, mas aí você tá de sacanagem, você tá de brincadeirinha comigo.
Se fosse Denver bacon, não, não dava, se fosse Denver bacon, eu dava bom moral.
Denver bacon, nossa.
Ah, não, não, aí, cê, aí eu tenho que concordar. Porque Denver bacon é a melhor. Pô, bacon é a melhor das comidas, aí não tem como.
Aí assim, o que LeBron James e Anthony Davis farão, e o Reeves, tá? E o Reeves. Promessa, Reeves será um dos maiores nomes da NBA. Gravem o que eu estou falando.
Ai, ai, ai.
Fará com Denver Nuggets. Será brincadeira. Tá? Será brincadeira. Não vai ter 5 jogos. Acabará no jogo 4. Tá? Só pra deixar claro. E o Boston vai atropelar o Miami Heat. Fé em Deus. É isso. Essas são as minhas apostas. Quem quiser entrar na odd com Beth, pode entrar. Lakers ganhará a NBA este ano.
Ai, mano.
E digo mais. Pau no cu do Golden State.
Ah, é, quero isso. Que o Golden State se foda.
Mas Stephen Curry, ídolo, tá?
Não, Stephen Curry é foda.
Stephen Curry, eu sou fã. Klay Thompson, é foda-se, que ele me fodeu. Esse filho da puta, eu fiz uma combinada. Eu queria falar aqui agora. Eu fiz uma aposta combinada. Eu ia ganhar R$150. Se no jogo. No jogo, acho que era o jogo 4. Jogo 4 ou jogo 5? Não, foi o jogo 4. Isso. Que acabou. Não, acabou no jogo 6, né? Foi no jogo 5. Vamos lá. No jogo 5 eu fiz uma aposta combinada. Eu coloquei lá Anthony Davis fará mais de 16,5 pontos. LeBron James fará menos de 33,5. O Curry vai fazer. Acima de 27,5. E o Klay Thompson, ele fará mais de 20 pontos. O filho da puta do Klay Thompson foi a única coisa que não bateu. Esse arrombado não jogou. Ele não jogou.
Então, mas esse aí é aquele, entra naquele esquema de aposta, meu parceiro.
Sim, eu caí no esquema de apostas. Eu sou vítima. Ele deixou de me fazer. Ele fez eu perder R$150. Agora eu entendo. Aquele cara que mandou mensagem falando que ia matar o Bauer. Porque assim, o cara deixou de ganhar R$800 mil. Imagina eu que deixei. Se eu já tô puto que eu não ganhei 150. Imagina 800 mil. Tá maluco, filho.
Ai, mano. Mas é então isso. O papo é esse. Amanhã voltaremos?
Voltaremos pra falar das finais de conferência.
Isso se eu postar o episódio hoje, né?
Se você postar hoje. Se você não postar hoje, a gente vai falar das finais da NBA do mesmo jeito. Amanhã.
Bom, já tá ficando tarde, eu quero fazer janta que eu tô com fome, tá ligado? Já é 8 horas e 5 minutos. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí pra quem ouviu até o final. Quem não ouviu, vai tomar no sincero cu. Ah, então, vocês querem dar umas mensagens finais aí? Qual que é de vocês?
Pode ir, Sassá,
primeiro. Como vocês querem... Fala.
Não, pode falar aí. É, tchau, pessoal.
Busquem conhecimento.
Então é isso. Essa é a mensagem final dos nossos integrantes. E a minha é essa aí, firmeza. Tamo junto e falou, até amanhã. Deixa quieto. Falou.
Valeu.